Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa quarta aula. Se você está assistindo aqui ao vivo, aconselho que você pegue uma caneta e um papel e fique bastante atento. Para você que está assistindo depois, pode voltar aí também, para caso não tenha entendido alguma coisa. Bom, até agora nós tratamos, ao longo dessas três aulas que passaram, a respeito de alguns fatores práticos, mas dois deles um pouco mais interiores, eu vou dizer assim, tá? O primeiro deles foi sobre a nossa imagem, sobre o que a gente transparece ser, sobre como a gente age e como isso interfere nos nossos relacionamentos, o que cada uma dessas escolhas de ação geram nas nossas relações, que mensagens a gente tem passado para as pessoas. E isso tudo tem a ver exatamente com o fato de ser interessante. Hoje, mais cedo, eu conversava com uma paciente e a nossa conversa era exatamente sobre isso. A gente vai tratar bastante sobre isso nessa aula, tá? Porque hoje a gente vai falar aqui um pouco também sobre autoestima, autocuidado, qual é a relação própria disso, quando isso passa do seu limite, até quando isso é válido, até quando isso tem a ver com uma autopercepção de como a gente é, de quem a gente é. E esse ponto que a gente vai tratar hoje, embora ele seja o mais fácil da gente conseguir mensurar, da gente conseguir determinar o seu progresso, ele é o mais levado como superficial de todos. E isso vem de uma cultura voltada para a não valorização do corpo em si. Então hoje, como vocês já viram, como vocês já têm no cronograma, a gente vai falar hoje sobre cuidar do nosso corpo, cuide do seu corpo. Isso vai desde, obviamente, da esfera médica, de saúde, tá? Mas isso também passa por uma questão que envolve um pouco a nossa primeira aula, que é sobre a imagem que a gente está passando, o que a gente está comunicando e sobre a visão errada que a gente tem disso. Tá? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque cada vez mais, na verdade, desde o início do iluminismo, houve uma decadência de fatores simbólicos de uma forma a tirar um pouco da relevância das coisas, não só pelo que elas demonstram, mas por que tipo de mensagem intrínseca ou até subjetiva, e aí no caso, como eu disse, simbólica, elas passam. Tá? Passamos, e nós passamos a enxergar as coisas como funcionam no mundo com uma lente estritamente enviesada, pútrida, em que a gente só quis centrar tudo o que acontece em nós mesmos, ou no nosso pseudoconhecimento, ou né, na falácia determinista que surgiu a partir daí. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque desde sempre um corpo saudável demonstrou muito além do que se tenta passar hoje. Não é incomum pessoas verem o cuidado com o corpo atrelado somente à futilidade, atrelado somente a um vazio. Na verdade, essa é praticamente a via de regra. Deixou-se tomar conta de um pensamento completamente contrário do propósito pelo qual o nosso corpo existe. O nosso corpo ele existe não só como um receptáculo da nossa alma e do nosso espírito, mas também ele serve como parâmetro para que a gente venha mensurar como nós estamos internamente. Nem as alterações que a gente tem hoje conseguem impedir essa demonstração de forma plena. Você até mascara, mas você não consegue impedir. Então, quando você vê que alguém, por exemplo, está caindo o cabelo, está com a pele ruim, está com uma olheira, quando você vê que aquela pessoa está encurvada, ela tá mais sorumbática mesmo. Você percebe que tem alguma coisa errada dentro dela. Se é na mente, se é na saúde dela, se é no espírito dela, a gente ainda não sabe. O que importa é que o corpo, ele passa a ser então um meio de testemunho. O corpo humano, ele tem essa característica de testemunhar quem você é. Vocês entendem a profundidade disso? Isso significa que é impossível nós fugirmos de um parâmetro que Deus criou para que fosse perceptível não só para nós, mas para os outros, como de fato está o nosso interior. Não é à toa que quando nos é aconselhado a respeito da prática do jejum, que as escrituras falam o seguinte: olha, você vai jejuar? Beleza. Mas você vai lavar teu rosto e você não vai sair por aí como se estivesse morrendo. Por quê? Porque isso tem relação exatamente com quem você é por dentro. Se eu simplesmente troco algo desse tipo, tão importante como o jejum, por uma aparência daquilo, eu não estou só trazendo para mim um olhar de pena ou de supervalorização de quem eu sou. Na verdade, eu estou desvalorizando a coisa pelo que ela é de fato. Entende a gravidade disso? E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com o aprimoramento físico, com a mulher querer emagrecer ou com o cara querer ficar um pouco mais forte e coisa desse tipo. Por quê? Eu passei a trazer o caráter daquele cuidado para algo meramente estético e vazio. Para uma coisa que a gente vê claramente que não é só aquilo. Porém, resumir isso dessa forma é muito fácil, é muito simples, porque a partir dali eu perco um pouco o propósito. Na verdade, aquilo perde o peso de propósito, melhor dizendo, que se tem. Qual motivo? Ah, porque aquilo é fútil, isso é coisa de gente fútil, né? Se o cara tem o braço desse tamanho, ó, o cérebro, ó, desse tamaninho. Se o cara é forte desse jeito, é porque não gosta de estudar ou coisa do tipo. Quantas vezes a gente já não viu isso? Ah, se a menina gosta de se vestir bem, é porque não tem nada na cabeça. Olha como ela se emperequeta toda, porque ela tá vazia por dentro. Ah, isso por fora é para compensar um vazio existencial. Mentira. Isso é mentira. E sabe por que que isso é mentira? Porque não existe uma pessoa na face dessa terra que não prefere se relacionar com pessoas mais bem cuidadas. Não existe. Se você tivesse duas pessoas e essas duas pessoas tivessem os mesmos atributos e esses mesmos atributos gerassem as mesmas virtudes e essas mesmas virtudes formassem uma mesma personalidade, se essas duas pessoas fossem uma bonita, e aí bonita que eu digo bem cuidada, e a outra fosse mal cuidada, você não hesitaria em escolher a bem cuidada. E essa é a prova cabal de que para nós seres humanos isso importa e importa muito. Importa muito no sentido de você percebe que aquela pessoa é daquele jeito não só pelo ato dela buscar aquilo por buscar, mas pela persistência que ela tem para conseguir atingir aquele objetivo. Não tem como. Você pode falar qualquer coisa de qualquer pessoa que se cuide bastante, que tenha muitos músculos, por exemplo, ou que esteja bastante em forma. Mas uma coisa você não pode negar: aquela pessoa carrega um testemunho de superação diária dela consigo mesma. Não adianta você dizer que não é, não adianta você dizer que não é dessa maneira, você está enganado. É e é assim mesmo. Por que que eu digo que é assim e é assim mesmo? Porque todo testemunho, ele é sempre maior daquele do que ele carrega, do que carrega, do que o carrega, sim. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que alguém testemunha alguma coisa, eu não estou falando sobre aquela pessoa em si, eu estou falando sobre uma coisa que excede aquela pessoa. Em que sentido? No sentido da mensagem que aquilo traz. Então, quando eu falo que alguém é forte, eu não estou falando só sobre aquela pessoa ser forte. Eu estou falando do tipo de estigma, do tipo de bandeira que ela traz consigo. Por exemplo, um bodybuilder. E aí a gente tem dois. A primeira bifurcação da aula é essa, tá? A autoimagem e o testemunho. O que que é a autoimagem? A autoimagem é o ato daquela pessoa trazer para si algum tipo de ideal sobre o outro, para que essa pessoa queira ser como ela. Então, sim, existe esse fator no cuidado humano. E esse é o lado pecaminoso da coisa, que pode ser pecaminoso ou não, tá bom? Mas esse é o caminho para que se tome esse lado enviesadamente pecaminoso. Por quê? Porque eu começo a querer gerar no outro algum tipo de sentimento, e emoções que não são boas em si para o desenvolvimento do bom relacionamento. Que é o quê? Uma inveja sobre querer ser igual, um desejo excessivo sobre aquela pessoa, e tudo isso tem a ver diretamente com a desvalorização desse testemunho, que é o que a gente vai falar, entendeu? Nessa segunda parte. Então, hoje, sim, eu posso concordar com vocês. Grande parte das pessoas, elas estão motivadas por essa questão da autoimagem. Elas querem chegar, no local, elas querem chegar no ambiente, elas querem se colocar em algum lugar, e nesse mesmo momento ela quer com que tudo esteja voltado para ela. Sejam os desejos, sejam as cobiças, sejam as atenções. E esse é o lado ruim que, se você fizer de forma errada, é o que vai gerar dentro do seu coração. Lembra, a gente não tem como controlar o que vai na cabeça do outro. Eu não tenho como mensurar o quanto aquilo vai atingir o outro, tá? O que eu tenho que ser é prudente para não provocar aquilo ou não tratar como pouco a provocação daquilo. Agora, isso não pode excluir o fato de eu ter que fazê-lo, tá bom? E a segunda etapa, esse segundo caminho que a gente toma, é o caminho do testemunho, tá bom? E como eu falei, o testemunho ele sempre excede aquele que o carrega. Então, quando eu falo sobre alguém ser cristão, eu estou falando sobre o que aquela pessoa carrega consigo. O que aquela pessoa traz de mensagem pelo simples fato dela pertencer, ou dela demonstrar, ou dela externar algum tipo de comportamento, tá? Então, pensa comigo. O que que faz uma pessoa que traz o seu testemunho ao momento que ela está presente naquele lugar? Ela traz uma responsabilidade com aquele testemunho. E aquele testemunho por si só já fala a pessoa que o recebe. E é por isso que, antes mesmo da pessoa te ouvir falar, ao te ver, ao te perceber, ao entender esse teu tipo de comportamento, esse testemunho vai gerar nela algum tipo de reação. E é aí que a gente entra no status da questão do interessante, de ser interessante, tá? Que é o quê? Quando eu falo que alguém é forte por ser forte, musculoso, perdão, por ser musculoso, não tô falando nada demais, né? Mas quando eu falo que aquela pessoa demorou 10 anos no mínimo para chegar naquele ponto, quando eu falo que ela faz isso todos os dias, que ela come todo dia regradinho, que ela dorme no horário certo, ela acorda no horário certo, ela toma seus suplementos, ela deixa de beber bebida alcoólica constantemente, ela abre mão de alguns confortos para poder chegar naquele estado. Quando eu falo de atleta, então, é uma outra coisa, é uma coisa bem mais profunda ainda. Quando eu estou falando tudo isso, eu estou mostrando assim: está vendo tudo isso que esse cara está fazendo? Está vendo tudo isso que esse corpo dele representa? Na verdade, ele carrega um simbolismo muito, 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 muito maior do que um bíceps definido. Eu não estou falando só de uma barriga tanquinho aqui. Eu estou testemunhando sobre esse cara. É isso que a barriga tanquinho faz. Eu estou testemunhando algo sobre essa pessoa. E isso tudo tem a ver diretamente com a percepção das pessoas que têm, do que as pessoas têm para com você. Se você chega num lugar completamente desleixado, e agora eu tô falando do seu físico mesmo, do seu corpo, a pessoa já percebe de forma indireta e recebe essa mensagem de que você nunca conseguiu, né, manter um certo tipo de compromisso com o teu corpo até hoje. Então você vai escolher duas. Você fala assim: não, Alberto, mas eu nunca tentei. Beleza, então você vai escolher de uma das duas opções. Ou você é alguém que não consegue manter, ou você é irresponsável, porque você sabe que aquilo faz mal, você simplesmente não quer, porque não quero me dar o desconforto de fazer isso. Entendendo? Então, de qualquer maneira, são duas opções terríveis, são duas opções ruins, que vão testemunhar sobre você, sobre como você é, a forma que você tem agido para com seu corpo. Ah, vamos lá. Agora para uma questão simbólica sobre a relação entre um homem e a mulher. O que que dentro do relacionamento heterossexual nós temos de mensagem com o nosso corpo? Bom, primeiro de tudo, o que os homens percebem na mulher? Quando a gente vê uma mulher bem cuidada, a primeira coisa que a gente procura são atributos que nos despertem, interesse sexual, tá? E aí, isso eu posso falar sem nenhum medo, porque isso não é opinião minha, tá? Isso é uma constatação científica, que tem a ver com o que eu já falei na aula, que inclusive tem aqui no curso, vocês podem voltar, quando eu falei sobre os estágios da paixão. Agora eu não lembro se é aula 4, ou se é aula 3, ou se é aula 5, sinceramente eu não vou lembrar, tá? Mas aí você consegue achar tanto no livro quanto na aula, beleza? Bom, ali eu explico para vocês quais são os hormônios que são ativados em cada uma daquelas etapas da paixão. E vocês vão reparar que essa primeira etapa, e aí eu não vou dizer se é a mais importante ou menos importante, mas é a mais relevante, é a etapa em que o homem ele se transporta diretamente para uma visão sexual a respeito daquela mulher que ele se apaixonou, tá? Então, tá aqui a Mariazinha, me apaixonei pela Mariazinha. Essa primeira resposta do meu corpo é uma resposta sexual. Ponto final. Goste você ou não, tá? Ache você isso um absurdo ou não, isso aí é um problema teu, vai reclamar com Deus, tá bom? Mas essa é a nossa primeira resposta. Então, para nós homens, a primeira coisa que eu busco no atributo feminino é esse desejo sexual. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira delas é através da exposição de algo que gera esse interesse sexual. Então, é por isso que você vê muito mais homens que ficam tentados por uma mulher de biquíni do que mulheres que ficam tentadas por uma mulher de sunga. Mulher de sunga é boa. Por um homem de sunga. Tá bom? Por quê? Porque é assim que funciona numa maior intensidade no homem, embora a mulher também tenha esse movimento, tá bom? Mas no homem ele é muito mais latente. Então essa é a primeira coisa que a gente procura numa mulher. Depois disso a gente procura em relação à perduração desse sentimento, tá? E aí entra um caráter de gosto mesmo, tá? Um caráter mais subjetivo, muito menos pesado, vamos dizer assim, do que esse que eu falei, tá bom? Que é de que forma? O primeiro deles pode ser, por exemplo, um rosto bonito. Tá? Então o cara ele vai dar uma olhada lá, fala assim, pô, eu queria uma mulher com um rostinho mais bonito. Por quê? Porque esse rostinho mais bonito, ele vai me fazer querer essa mulher durante mais tempo. E essa mulher eu tô apaixonado e eu quero estar com ela. Qual o segundo ponto? Convívio. Esse é o segundo ponto, tá? Então você pode perceber aí que o primeiro de todos, do homem para com a mulher, nessa percepção de paixão, está voltado para o corpo. Que atributo do corpo eu estou falando agora? Estou falando da forma física mesmo, tá bom? Um corpinho violão, uma cinturinha em dia, uma bundinha redondinha, um peitinho ali legal, ou seja, eles um preferem ele pequenininho mais em pé, o outro prefere um grandão, mesmo que não seja tão em pé assim, aí vai do gosto. Mas no final das contas, o que o cara tá querendo ali é o que o seu corpo transmite para mim. No caso da mulher, o cuidado com o corpo, ela trata diretamente com essa questão do cuidado que ela pode ter com a vida daquele cara. E isso é uma dimensão completamente ligada de forma inexplicável nessa resposta do homem, tá? Porque, bem ou mal, isso está impresso dentro de nós, essa necessidade de certos cuidados diferentes com o passar da nossa vida, tá? Não achem, como dizem por aí, que o homem não busca nada nas mulheres em relação a o que elas têm a oferecer para o homem. A gente hoje tem uma comunicação absurda que o homem é que fornece para a mulher, provê e tudo mais. Isso é verdade. Isso tudo é verdade. A questão toda é que se ignora como se não existisse nenhum tipo de necessidade masculina nesse processo. E o homem precisa disso. Então a gente trata-se hoje como se fosse assim, não, só deixa o homem em paz, você vai transar com ele lá e tá tudo ok, tá, meu filho? Fica tudo certo. E do resto é seguro. Não, não é assim que funciona, não, tá? Não é assim que funciona, não. O que acontece é que, além disso, essas necessidades, elas estão ali por um certo tipo de mensagem de cuidado que o homem precisa. O homem precisa de uma estrutura, de alguma coisa estabilizadora dentro dele. É só você perceber dentro de uma estrutura familiar. Quando há a morte da mãe, você percebe que há uma inimizade muito latente. Quando há a morte do pai, há muito mais uma separação. Isso por quê? Porque cada um tem o seu papel. Só que a gente ignora que esse papel da mãe também se reflete sobre o papel da mulher. E esse papel da mulher vai afetar diretamente o papel do marido. Tá bom? Então, sim, o homem ele busca algum tipo de cuidado, algum tipo de zelo para com ele. Embora seja para ele, ainda que cuidar dessa pessoa, ainda que seja prover, ainda que seja lutar, ainda que fornecer tudo isso que a gente já conhece, tem amplamente falado, a gente tem que entender que a mulher fornece, por outro lado, em contrapartida, esse tipo de cuidado para com o homem. Entendeu? Então é basicamente assim que funciona a percepção do homem quando ele olha uma mulher. Ele quer buscar primeiro se ele consegue ter desejo latente por aquela pessoa. Depois ele busca saber se aquele desejo vai ter algum tipo de permanência, de forma de perdurar. Quando eu olho para uma mulher e falo assim, caraca, que mulher gostosa. Eu não estou falando somente de um estágio passageiro. Eu percebo que ela é assim, pelo menos que seja na minha cabeça, né? Eu vejo que aquilo é uma coisa que não é tão mutável assim facilmente. Eu vejo que aquilo dali é um reflexo de alguma coisa, seja da genética dela, ou seja porque ela malha bastante. E aí eu olho aquilo e eu falo, poxa, interessante isso aqui. Eu vou querer isso para mim. E isso tem esse caráter de perdurar assim como eu tô achando que tem? E por último, eu quero saber o que aquilo dali vai conseguir me gerar de algum cuidado. É por isso que eu falo para vocês. Por que que tem gente que fala assim, eu tenho muitos amigos homens e tal, mas eu sou visto só como uma amigona deles. Eles não conseguem me ver como mulher. Como é que eu faço com isso? E agora? Como é que eu faço despertar o interesse desses homens? Porque a gente sabe o seguinte, eu posso estar ali com os meus brothers ali uma semana. Vai ser muito legal, vai ser muito bom estar com eles. Vai ser muito bom dividir esses momentos com eles. Só que tem uma coisa que nunca vai ter ali. Nunca vai ter o cuidado que uma mulher teria para aquele grupo de com aquele grupo de pessoas, especificamente comigo. É por isso que um cara não se casa com um brother dele. É por isso que ele casa com uma outra pessoa que gera outros tipos de bens para eles. E aí, bens imateriais. Deu para entender? É por isso. Aconteceu algo bem, bem interessante, né? Quando a gente foi fazer o último evento aqui no Rio, e não, não, perdão, foi em Recife. Foi o primeiro evento lá em junho, ou julho, não lembro a data, acho que foi em julho. E estávamos num apartamento em quatro homens, ou cinco homens, não lembro. E assim, tava uma zona. Tava uma zona aquele local. É, de todas as maneiras que você pode imaginar, né? Tirando o aspecto mesmo de uma zona como local de prostituição, tava uma bagunça danada aquilo lá. E foi simplesmente chegar uma figura feminina que a casa voltou a ter um aspecto de ordem, de cuidado ali que a gente teve. Eu não estou falando de uma faxineira que chegou ali. Não, não, é todo o resto. Porque o comportamento ele passa a mudar, a gente passa a ser mais comedido, a gente passa a se limitar mais por conta da presença feminina ali. Isso gera um cuidado maior pela nossa parte. A gente passa a se comportar melhor, a gente passa a se cuidar melhor, a gente passa a não estar tão desleixado assim para como a gente fala, como a gente age, como a gente cheira, sei lá. Entendeu? Então, dessa forma, só pelo fato de uma mulher chegar, tendo ela a ver com o que está acontecendo ali ou não, você já gera em todos os homens que estão presentes ali uma mudança imediata. Imediata de comportamento. Deu para entender como é o poder da presença de uma mulher dentro de um ambiente masculino? É exatamente assim. É uma coisa que toma conta de uma forma inexplicável. É como se fosse realmente uma pastilha efervescente dentro de um copo com água. E por que que a beleza nesse ponto, por que que o cuidado com o corpo nesse ponto importa? Porque isso transmite diretamente o quanto de influência, o quanto de poder de difusão esses atributos vão ter. Pô, Roberto, mas tá pegando pesado aí, tá falando com uma pessoa que não cuida do seu corpo, não passa essa mesma mensagem? Sim, não passa. Por quê? Porque se você percebe isso é indireto. Não adianta lutar contra isso. Se aquela pessoa não cuida de si, se aquela pessoa não está nem aí para o seu asseio, se ela não está nem aí para a sua forma física, se ela não está nem aí para como ela aparenta, dificilmente ela vai se importar com o restante das pessoas. Dificilmente. Ah, Roberto, mas nem sempre é assim, tá? Mas é essa mensagem que passa. Não tô falando sobre o coração das pessoas. É porque nem me cabe julgar isso, eu nem tenho capacidade de fazer isso, tá? Mas é aquela velha história, né? Ah, então você quer falar que só porque o nutricionista é gordo, ele é um péssimo nutricionista. Não, não, ele só é um péssimo exemplo. É só isso que eu tô falando. Eu não tô falando sobre ele ser bom, capacitado ou não academicamente. Isso aí quem definiu foi a academia que diplomou ele. Quem define se ele é apto a exercer a função é o conselho sobre o qual ele está detido, sabe? Não sou eu. Assim, não sou eu que vou dizer que o cara pode carimbar ou não, porque o cara é gordo ou magro. Mas uma coisa é impossível de refutar: aquela pessoa é um péssimo exemplo. E sendo ela um péssimo exemplo, fica muito difícil de eu cumprir algumas premissas, inclusive escriturária, bíblica, a respeito disso. Você percebe que pelo menos 3 vezes na Escritura, na verdade, por 3 vezes na Escritura, o apóstolo São Paulo chega assim: sede meus imitadores, faça como eu faço. Você está entendendo? Porque no final das contas, o que importa é falar assim: me segue, vem comigo. Lá em 1 Pedro, quando o apóstolo Pedro vai dar conselhos às esposas que têm esposos que não são da fé, ele fala o seguinte: ó, se você está vendo que pela palavra você não consegue convencer seu marido, que é ímpio, que não é cristão, foca no teu proceder, foca no teu testemunho. Porque se ele não consegue ser vencido pela palavra, nesse sentido, que ele seja ganho sem palavras. Deu para entender? Então não adianta você dizer que o testemunho, que a mensagem que você passa, não vale de nada. Vale. Vale bastante. Porque a primeira coisa que a gente usa como justificativa, ainda que a gente não fale isso, é olhar no outro para ver se o outro está fazendo aquela coisa, ainda que o argumento não seja válido. Ah, mas e você que, quantas vezes numa discussão, seja de casal, seja dentro de casa, seja familiar, quantas vezes alguém fala alguma coisa? Não, mas você também. Ah, mas você. Tá entendendo? Então é essa mesma mensagem, essa mesma ideia que você tem que pegar e transportar agora para suas relações. Essa é a resposta do porquê você cuidar do seu corpo te torna mais interessante. Porque isso está ligado diretamente no qual, no, na, na, no tipo de mensagem que você está passando para aquela pessoa. Ele está pegando ali uma fração sua. E por aquela fração ele vai fazer algum tipo de presunção. É isso. Tá? Então quando a gente fala, ah, vai malhar, acorda, vai fazer, come direito, não é meramente um ato de. Só fique mais gostosinha e para ter mais cantada e ponto final. Não, não é isso não. É sobre todo o resto que é envolvido nisso. Tudo mais que isso traz consigo. Que no caso foi o que a gente chamou de testemunho. E aí no caso da mulher agora para com o homem, né? A gente falou que o homem olha na mulher e o que a mulher vê no homem. A mulher também olha primariamente o atributo físico do homem, o cuidado do homem. Só que aí a gente tem uma diferença entre o homem e a mulher. As coisas que geram o desejo da mulher são um pouco diferentes do que geram no homem. Por mais que sim, a mulher possa olhar um cara mais forte, musculoso, com um braço maior, ela realmente possa se sentir atraída por isso. Mas tem coisas que pesam mais para ela, como o aspecto de virilidade, de cuidado, de asseio, isso tudo. Tem um peso maior para a mulher do que para o homem no quesito de feminilidade. É estético, tá? Por quê? Porque são esses atributos que vão gerar nela não mais só o desejo sexual, mas vão gerar nela a proteção que ela precisa para exercer o papel dela. E mais uma vez, isso tudo acontece de forma plenamente inconsciente. Você não está maquinando isso na hora que vem o sentimento, tá? Não é assim que funciona. No fim das contas, o que a mulher está buscando ali é uma noção melhorada do que aquele homem vai ser para ela com o passar do tempo. O que ele vai ser para mim com o passar do tempo? Ele vai ser um cara que realmente pode me proteger, pode me servir, pode me prover. Ele é um cara que eu consigo estar perto, ele é um cara repulsivo, ele é um cara nojento. Isso são coisas que mexem muito mais com a mulher do que com o homem. Quer ver um atributo que mexe muito mais com a mulher do que o homem? É um sentido que mexe muito com a mulher do que o homem? O olfato. A mulher, ela é muito mais levada pelo olfato do que o homem. Por quê? Porque o homem já sabe o cheiro, já está acostumado, perdão, com cheiros desagradáveis em alguns aspectos, em alguns locais que ele frequenta. Como a pelada que ele joga, como o jiu-jitsu que ele luta. Então o cara assim já está acostumado a sentir CC, fedor, chulé. Então sim, isso vai gerando uma dessensibilização quanto a isso. Bom, obviamente, como isso tem o seu caráter individual, alguns se portam mais do que outros, né? Isso é natural, acontece assim mesmo. Tá, isso aí não é uma coisa incomum. Porém, a gente sabe que se a gente for comparar a média do homem com a média da mulher, para a mulher importa muito mais. Eu chegar lá um cara fedorento. O homem ensinando assim, ah, deixa de frescura, meu irmão. Tá, pô, tá com nojinho. Então, assim, é por isso que. Qual é o padrão na visão do homem sobre a mulher? Cara, a mulher é um bicho cheiroso. Cheiro de mulher. Cabelo da mulher é cheiroso. Pescoço da mulher é cheiroso. É, a mulher é cheirosa em si. Porque comparando com a gente, para ser cheiroso, tem que se esforçar. A mulher é cheirosa e ponto. Entendeu? Então é meio que isso é intrínseco da mulher, isso é próprio de vocês. Vocês são cheirosas, acabou, não tem o que fazer. Quando a gente chega para o homem, isso passa a ser um ponto positivo. Ela assim, não, olha lá, ele é inteligente, sei lá, ele é bonito, ele é charmoso e ainda é cheiroso. Porque isso mostra o quanto isso importa para vocês. O quanto isso pesa para vocês. Nossa, homem cheiroso acaba comigo. É como se fosse realmente achar uma raridade no meio de algum lugar, né? Você está achando ouro no meio do cascalho. É basicamente isso que acontece. Entende? Então, o olfato tá para a mulher como a visão tá para com o homem. Então a gente poderia organizar dessa forma em relação aos sentidos, tá? E aqui eu só vou pegar o olfato, a visão e o tato, tá bom? A audição e o paladar tem seu lugar também, mas não tem relevância porque a gente está falando agora. Então, por exemplo, se eu fosse pôr isso numa escala para os homens, seria visão, tato, olfato. Beleza? A visão é mais importante porque a gente é bicho que se move pelo que vê. O homem funciona assim. O que eu estou vendo importa muito para mim. Isso mexe muito comigo. Segundo, tato. Tá? O homem gosta desse toque físico. Gosta desse atributo de toque muito grande. Isso mexe muito com a gente. Tá bom? No caso da mulher, como é que seria? O primeiro para a mulher é o tato. Porém, pelo tato ser uma segunda etapa após o conhecimento, o olfato acaba gerando uma posição de sobreposição sobre o tato, tá? Um lugar de sobreposição, perdão, sobre o tato. Porque a mulher, ela gosta dessa questão de ser protegida. Então, quer ver uma coisa que faz a mulher broxar completamente? Quantas vezes você já não ouviu sua amiga falando assim? Ai, amiga, que ele não tem pegada. Ai, amiga, que ele fica com aquele braço mole, ele não abraça direito, ele não. Com certeza vocês já falaram isso. Ou vocês já ouviram alguém falar isso? Ah, isso tudo por quê? Porque o tato, ele passa uma resposta diretamente na capacidade daquele homem de conseguir prover tudo que você precisa. Seja fixo fisicamente, seja sexualmente, seja emocionalmente. O carinho, se o cara, quando a mulher fala se o cara é carinhoso ou não, envolve a questão de cuidado com ela, assim, na prática do dia a dia. Sim, mas a mulher tá falando muito mais sobre a questão do toque físico mesmo. Entende? O homem é o contrário. Quando eu falo que a mulher, pô, a mulher cuida muito bem de mim. Eu não tô falando da mulher que para ali do meu lado e fica fazendo cafuné na minha cabeça. Ela é aquela mulher que se preocupa se eu já comi, se eu tô trabalhando o dia inteiro, se eu já jantei, como eu tô me sentindo, se eu tô cansado. Você tá entendendo? Olha como tudo é diferente de um para o outro. Só que qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que a gente se relaciona exatamente com o outro lado. E a gente começa a trazer a nossa perspectiva do negócio para dentro desse relacionamento. E eu começo a agir com o outro como se o que fosse importante agora fosse o que é importante para mim, sempre foi para mim. E não é assim que funciona. O que é para mim não é o que é para o outro, porque eu estou me relacionando com o sexo oposto. Deu para entender? E é isso que vocês têm que começar a perceber. Bom, então para a mulher, de forma técnica, assim, seria o tato, o olfato e a visão. Na forma prática, como é que funciona? A gente botaria o olfato, a visão e o tato por último. Por que o tato por último? Porque a mulher só vai tocar e se permitir ser tocada depois que esses dois foram cumpridos. Mas isso não significa que por ele estar numa última etapa, que ele tem menos relevância ou menos importância. Entenderam? Então, por isso que para o homem, por exemplo, para você ter algum tipo de possibilidade de atratividade maior com a mulher, cara, você precisa ser cheiroso mesmo. E aí depois disso, como vem a visão, você precisa estar com aspecto de limpo. Tu não pode estar com o seu cabelo encebado, com a barba de igual de mendigo que vira e mexe, eu tô aí também, eu tô fazendo uma confissão pública aqui. Tu não pode estar com a camisa suja, você não pode estar com a roupa toda surrada. Cara, a mulher se importa com isso também. Vai chegar num ponto que ela vai escolher o outro a um por conta desses atributos. Ponto final. E quando você pega alguém extremamente fora de forma, para o homem é menos prejudicial do que para a mulher. Porque, como eu falei, para a mulher, esses atributos, eles são sobrepostos pelo tato, pelo olfato, como é pela visão. Para o homem, não. Para o homem, a visão é a primeira. Então, quando ele olha uma mulher fora de forma, ele já... E lembra daquilo que eu falei? Que a primeira coisa que ele busca na mulher é a questão da atratividade sexual. Isso está ligado primariamente, tá? Para outras pessoas, pouquíssimas, né? Isso pode oscilar, pode mudar, mas primariamente é pelo que ele vê. Ele olhou aquilo e ele quer aquilo dali para ele e ele quer ter aquilo sexualmente falando. É assim que funciona. Entenderam? Só que isso tudo, gente, tem a ver com essa questão da disciplina, tem a ver com essa questão de você se importar com o outro, tem a ver com agora vocês saberem como funciona tanto o homem quanto a mulher. E aí vocês começarem a agir já pensando no outro, para que você seja interessante para o outro. Isso tem a ver também com o testemunho que você carrega, o que torna tudo muito mais importante e relevante na hora de você passar uma mensagem. Essa é a explicação, por exemplo, daquele negócio do nutricionista gordo, do cardiologista gordo, do professor de educação física gordo e por aí vai, tá? Como falei, tu seja o que tu quiser, quer ser gordo, seja gordo, quer ser magro, seja magro, o que você não pode obrigar é fazer com que as pessoas leiam alguma coisa sobre você, do que você está passando. É isso. Como eu falei, você é um mau profissional? Sei lá, não faço ideia. Você é um bom exemplo? Não. Só isso, tá bom? E você não pode julgar as pessoas por quererem seguir outros que têm bons exemplos. É só isso. Entendido isso, cada um seguindo sua vida, fica todo mundo bem. Tá bom? Bom, isso tudo tem a ver, por último, né, nessa última parte da nossa aula, tem a ver com a alimentação. O que isso tem a ver com a alimentação? A alimentação, ela não é uma característica somente biológica, vamos dizer assim, ou mecânica do ser humano. Ah, não, eu como para me nutrir e para manter funcionante o meu organismo e ter as funções. Não é assim. Porque a comida, principalmente no meio cristão, ela tem um simbolismo muito, 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 muito maior. Muito maior do que se imagina. Vocês já pararam para pensar que tudo que é de mais relevante dentro das histórias bíblicas estão voltadas para a alimentação? Já pararam para pensar nisso? No Éden tem o fruto. Jesus é o pão da vida. Quem beber dessa água jamais sentirá sede. Daniel era os manjares de Nabucodonosor. Jesus era a rocha do deserto que emanava a água. Era o maná que caía do céu através do Espírito Santo. Quando se comemorava a Páscoa, tinha um pão ázimo, que era o pão sem fermento, com ervas amargas, para eu poder lembrar da dor do Egito, do aprisionamento, do cárcere, da escravidão. A despedida de Cristo foi através da ceia. Uma santa ceia. Ele se ofereceu como pão. O primeiro milagre de Cristo foi para multiplicar, na verdade, foi para transformar as cisternas de água em vinho. 600 litros de vinho. Logo em seguida, Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos, e fez um montão de pães e peixes. Vocês percebem que não é uma coisa assim. Tem árvore da vida, quem comer daquele fruto para viver eternamente. Ele é a videira verdadeira. Jesus amaldiçoa a figueira porque ela tem aparência de saudável, chegando lá não tem frutos. Vocês não percebem que a alimentação, que a comida, que a nutrição, ela não é qualquer coisa para Deus? Vocês não entendem isso? Quando o apóstolo Paulo vai dizer a respeito lá da carne de porco, que ele é questionado, ele fala assim: gente, estão preocupados com aquilo que vem de fora, sem se preocupar com aquilo que vai de dentro para fora. O que ele quer dizer com isso? Vocês estão se preocupando com muita coisa externa, pela sua capa, pelo que aparenta ser, pelo que costuma ser tratado. Sabe o que você está esquecendo, cara? Você está esquecendo o que você tem dentro de você. Como você está cuidando daquilo que está dentro de você. Está esquecendo aquilo que você já ingeriu, que aquilo está fazendo em você lá dentro. Está se preocupando como é que vai ser aqui, daqui para fora. Não, beleza, tá. Aqui fora tem uma coisa, mas e quando você coloca lá dentro? Como é que fica? Conseguem perceber então que o ato da gente se alimentar de qualquer forma, então não pode ser algo irrelevante. Se Deus faz tanta analogia, jejum. Pega o jejum. Jejum é a principal penitência que existe. É uma das principais formas de aproximação de Deus. O que é o jejum? Eu estou abrindo mão de quê? É um jejum de verdade. Não é esse jejum maluco que ninguém inventou aí, não. Jejum de não sei o que lá. Jejum de Daniel. Aí eu faço jejum e só corto chocolate. Aí eu faço jejum e corto o Instagram. Aí eu faço um jejum e eu corto o jujuba, que eu amo jujuba. Não, não. O que é o jejum de verdade? Abstinência total de alimentação e de bebida. É isso que é jejum. Jejum é isso. Jejum espiritual é isso. Por essência, é isso. É você cortar completamente. Por quê? Porque isso é muito importante pra gente. Porque por mais que a gente saiba que a gente não vai morrer se ficar 24 horas, 3 dias, uma semana que seja sem comer, ninguém vai morrer se fizer isso. Você sabe, por outro lado, o quanto aquilo significa para você. Entendeu? O quanto aquilo pesa para você. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente pega alguém que ignora isso completamente, e aí eu quero explicar para você o porquê que isso pesa tanto antes. Isso pesa tanto pra gente antes, porque Deus escolheu fazer morada em nós. Não é isso? Dessa forma, é como se ele te desse uma casa que é dele. Te prestei uma casa que é minha. Você vai morar aqui dentro, tá, Roberto? Que é o nosso corpo. Então, a nossa alma, o nosso espírito estão morando dentro desse corpo. Que Deus deu pra gente. E é dele por quê? Porque não é o Espírito de Deus que habita em nós. Então, somos templos do Espírito. Então, é de Deus. E ele deu pra gente. Só que o que a gente faz? A gente pega essa casa que não é nossa. E a gente rasga o sofá, picha a parede, quebra os móveis, deixa tudo imundo, não limpa. Isso não é um ultraje só para quem está naquele lugar. É óbvio que aquilo é ultrajante, aquilo é desmoralizante, aquilo é repugnante para quem está lá dentro. No caso é você. É isso, você vai colher os males daquilo. Mas você não entende que aquilo também é desrespeitoso com o dono da casa. Ou seja, alguém te deu uma casa, alguém te deu um ambiente para você viver, e você simplesmente destroçou aquilo dali. você não só fez pouco, como você depredou aquele lugar. Aí você pode chegar e falar assim: não, mas Roberto, mas como é que faz? Significa que a gente nunca vai poder comer uma pizza de novo? Porque de certa forma eu vou estar ali sujando, eu vou estar ali estragando. Será que eu nunca mais vou poder ir numa festa, beber alguma coisa? Será que eu nunca vou poder me permitir dar uma aliviada aí? Vai, por quê? Imagina a sua casa. E aí você vai fazer uma comemoração. Ou vai chamar alguém para fazer um jantar. Você não sabe que para fazer aquilo, você não vai sujar as coisas, você vai fazer uma bagunça, na festa sempre quebra alguma coisa, vão sempre sujar alguma coisa. Não é isso? Aí você entende que aquilo ali traz um bem, traz um outro tipo de benefício, e nesse caso aí seria para nossa mente, para a gente dar um aliviado, traz um outro benefício para uma outra área da nossa vida, né? No caso ali desse exemplo da festa, para o nosso convívio social. Agora me responde uma coisa: você faz festa na sua casa todo dia? Você faz festa na sua casa um dia sim, um dia não? Imagina todo dia você ter que limpar bagunça de festas. Quem já fez festa aqui sabe como é que é. Em casa. Imagina você todo dia tendo que limpar uma bagunça de festa. É o mesmo exemplo. Você vai poder comer a pizza? Claro que você deve comer a pizza. Você vai comer o hambúrguer? Claro que você vai comer o hambúrguer. Você vai beber a tua cerveja? Claro que você vai beber a tua cerveja. Mas você só vai fazer isso? Só vai ter festa? Esse é o exemplo, gente. Por isso que, em certa medida, e essa é a minha opinião, tá? Isso é um comportamento, de certa forma, pecaminoso. Porque toda vez que a gente age assim, a gente está limitando o que o nosso corpo pode fazer, inclusive no ato de serviço a Deus. Entende? Então, se você não se cuida, você serve a Ele pior, você serve aos seus de maneira pior, você tem menos gás, você tem menos paciência, sua memória é pior. Você cuida de forma pior do seu casamento. Você evangeliza menos. Você tem mais chance de ficar depressivo. Uma coisa é algo acontecer e você ficar assim. Outra coisa é você plantar isso. Parte do que torna algo pecaminoso é não só o ato em si, mas a consciência. Você faz aquilo de propósito. E mais uma vez, fora de um equilíbrio. Eu estou falando daquela pessoa que o cara malha, o cara dorme bem, o cara acorda cedo, o cara come direitinho, mas ele come ali o barrinha de chocolate dele todo dia, por exemplo. Ah, ele vai lá no final do dia e come o um pedacinho dele de pudim. Não tô falando desse cara. Tô falando do cara que bebe 2 litros de Coca-Cola por dia, só come besteira, só fica comendo um iFood, todo dia come batata frita, não mexe a bunda da cadeira, fica ali sentado o dia inteiro. Tô falando dessa pessoa. Você está se privando de servir melhor. Você é como se fosse um empregado negligente. Tudo isso pela alimentação, que reflete no teu corpo. Já cansei de falar para vocês aqui, dei exemplo, dou exemplos e mais exemplos. Tem aulas lá no perfil, inclusive, falando sobre isso. O que provoca má alimentação na pele, no cabelo. As pessoas não entendem isso. Mulher cheia de ruga, com a. Um cabelo todo ressecado, caindo, com aquele aspecto velho, desidratado e citofão serve para homem e para mulher. Eu falei mulher aqui, mas são os dois. Como é que você quer que alguém se interesse por alguém assim? Não dá, não tem como. Eu nunca vi, em 34 anos de idade, eu nunca vi alguém que prefira o descuidado ao cuidado. Eu nunca vi. E, se você já viu, mas eu nunca vi. Então, assim, não é só botar o shape por botar o shape. É botar o shape por tudo que botar o shape significa. Não é comer direitinho pelo comer direitinho. É o que comer direitinho significa. Quer ver uma coisa? Todo mundo que faz dieta sabe cozinhar. Nem que seja ali o basicão, mas o cara sabe cozinhar. A não ser que ele faça dieta com a mamãe fazendo negócio, né? Mas bem ou mal chega a hora que a mãe cansa e o cara começa a fazer. Mas todo mundo que faz dieta sabe se virar na cozinha. Isso passa uma mensagem. Isso passa uma mensagem, gente. Tudo isso é o que torna alguém interessante. São esses conjuntos, é o que a pessoa é. É o que a pessoa é. E no caso da nossa forma física, não tem como. O cara, para ser forte, ele não faz isso de uma hora para outra. Ele não acorda uma semana e fala assim: essa semana eu vou ser musculoso. Não vai. O cara tem que repetir aquilo dia após dia, ano após ano, e depois de 4, 5 anos, quem sabe ali o cara não tem uns 40 de braço. Então é muito mais além. O cara não sai de casa e bota a roupa de forte. A mulher não sai de casa e bota a roupa de estar em forma. Não existe isso não. Não existe isso não. Não é assim que funciona. Tá bom, gente? Então perceba bem o que vocês estão fazendo. Não só com a vida de vocês, mas vocês percebam o que você passa de mensagem para o outro, que testemunho você carrega, e principalmente entendendo que o que você tem, você tem necessariamente algo que foi emprestado a você, que alguém te deu para que você cuidasse, e você não está fazendo isso. Olha quantas frentes isso significa. Olha quantas áreas da vida isso acaba atingindo. Estão vendo como isso não é brincadeira? Olha quanta coisa você perde, se priva e quanta coisa você danifica não cuidando do seu corpo. Tá? Então é isso. Peguem, coloquem a vida de vocês no eixo. E é isso que eu falo para as pessoas. Por que que as pessoas começam a fazer academia, ficam 3 meses e vão embora? Porque elas não entenderam isso aqui que eu falei para vocês nessa última hora. Eles não entenderam isso. Eles fazem só pelo aquele cara, por aquele viés da autoimagem que eu falei. Quer ser desejado, quer que nego chame de gostosa, é isso. Não entendeu o que todo esse restante das coisas que a gente foi explicando. Tá? Então é algo muito mais profundo. Quando a pessoa entende isso, ela se comporta diferente. Porque não adianta. Não adianta você querer enganar os outros e falar assim: não, mas eu vou na academia todo dia, me alimento bem e você tá lá com o mesmo peso de sempre. Não mete essa. Tá? Teu corpo não é diferente, é igual ao de todo mundo. Se você não consegue ter uma progressão, se você não consegue emagrecer, se você não consegue ficar forte, é porque você não está malhando direito, você não está comendo direito, você está procrastinando, você está enrolando, você está comendo besteira mais do que está comendo saudável e você está destruindo seu corpo. E teu corpo está falando isso porque ele não está nem aí para a mentira que você quer contar para si. O teu corpo ele não se importa com o que você criou na tua cabeça de fantasia ou com a conversa fiada que você fala para os outros. Ele simplesmente reage ao que você faz. Ele não quer saber se você está muito triste porque o teu namorado terminou e você vai entupir o rabo de sorvete e você não vai engordar. Não, porque a Josefina aqui só está comendo esse sorvete porque... Caramba, você não viu o que o Giovanni fez com ela. É, não, beleza. Então aí, galera, ó, vamos fazer o seguinte, vamos metabolizar isso aqui diferente e não vamos estocar energia para desse potão de sorvete de 5 litros que ela está comendo, não. Vamos transformar isso aqui em músculo e aura luminosa de amor e luz. Não é assim que funciona, não, gente. O teu corpo, ele não tá nem aí. esse tipo de coisa. Porque ele foi criado para demonstrar de forma externa como você está se comportando e cuidando da sua vida interna. Essa é a importância do cuidado do corpo. Porque ele é um parâmetro, ele é um padrão que não muda. Ele é um padrão que não se importa como você quer contar a história. Ele conta a história por si só. Ele foi criado para isso. Enquanto vocês não tiverem essa percepção, vocês vão ficar aí eternamente rodando em torno do mesmo lugar, tentando chegar em lugares diferentes. Não existe você querer coisas diferentes fazendo a mesma coisa. Eu nunca vi ninguém conseguir um negócio, uma façanha dessas. Tá? Então, se você não está conseguindo ter a forma que você gostaria, não está conseguindo perder o peso, você está fazendo errado. Você tem que mudar a forma que você está fazendo. Só assim você vai ter capacidade de chegar onde você quer. Beleza? Combinado? Todo mundo amanhã na maromba. E tem aquela história que eu sempre falo: pior que não fazer e não saber é saber e não fazer. Ah, porque agora você está escolhendo ficar de sem vergonha isso, porque agora eu já te expliquei o porquê das coisas. Beleza? Então vamos para as nossas perguntas, caso hajam. Alguém tem alguma dúvida? Ficou muito claro? Fez sentido para vocês? Estou fazendo errado. Que bom, percebeu. Pecado em dobro. Bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Tá? Então, acredito que não tenha nenhuma dúvida. Que bom, isso é muito bom. Espero que tenha ficado claro, certo? Então, comecem a modificar o comportamento de vocês quanto a isso, porque não adianta só ficar cuidando daqui e daqui não, tá? Vocês precisam cuidar também do receptáculo de vocês. Roberto, hipertrofia é melhor que vá todos os dias para academia? É, sim, né? Quanto mais você vai, frequência maior, mais massa muscular, se você estiver adequando isso com um descanso adequado. E aí, descanso que eu falo é sono. É também uma rotatividade nos músculos trabalhados, nos grupamentos musculares trabalhados. Com a frequência, é o que aumenta em muito a capacidade de hipertrofia do nosso corpo, tá bom? Então, sim, sem dúvida, quem malha menos, cresce menos. É simples assim, não tem magia. Não, Zilka, ainda não. Vai ser enviado essa semana, tá bom? Ainda não. É, eu esqueci de enviar pra Lari, para fazer o envio pelo e-mail de vocês que responderam. Tá? Foi culpa minha. Beleza, gente? Então é isso. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima quarta-feira, finalzinho dela aí ainda. Reflitam sobre isso que a gente conversou, tá? E mudem. Não adianta só ficar chegando aqui falando: nossa, muito legal, aula maravilhosa, papapá, não sei o quê. Se não acordar amanhã e não mudar o hábito, meus queridos, o treino vai andar. Beleza? Contem comigo para isso. Estou aqui para ajudar vocês. Tá certo? Muito obrigado, um beijo e até a próxima.